Obrigado, Sr. Presidente. É apenas uma questão que eu penso que tem uma resposta óbvia, mas as questões logísticas para a ida à zona de incêndios serão organizadas? Transporte para ir e para vir.
Estamos aqui um bocado sem rede, porque não se sabe os horários do enterro, não sabemos o horário da visita ao centro, portanto, eu não sei dizer se vou ou não neste momento. Como sabe, os partidos mais, enfim, têm aquele problema de temos de estar no plenário, porque temos que falar sobre alguma coisa, portanto, para mim gostava mesmo de saber os horários certos, só aí é que eu posso depois saber se vou ou não. Porque o enterro dos três militares da Força Aérea foi aqui em Lisboa, aliás, o velório, portanto foi mais fácil ainda agora ir a Valongo e voltar, já é assim um bocadinho.
Mais ou menos 4 horas e meia. Eu faço isso 2 vezes por semana.
Ir e vir?
Ir e vir. Descerar
é 4 horas. Sim, então vais a abrir.
Quer dizer, não quero lançar perturbação nenhuma, eu dou a palavra. Bom, portanto, só três coisas em relação aos pontos que foram colocados. Em primeiro lugar, contra o militar falecido, portanto, da minha parte e do grupo parlamentar do Partido Socialista, certamente irão aqueles que puderem ir. Eu irei. Portanto, não tenho qualquer preocupação se é de manhã, à tarde ou à noite, acho que é nosso dever estar lá. E, portanto, acompanharei o Sr. Presidente nessa questão do militar falecido. Ainda sobre esta questão, queria dizer o seguinte, que esta noite houve problemas na República Centro-Africana. Não sei se há alguma notícia de algum acontecimento que possa tocar a nossa presença militar lá. E, portanto, era uma coisa que, se calhar, talvez devêssemos fazer alguma demarche para saber o que é que se está lá a passar. Portanto, isto sobre o falecimento. A questão do transporte, com certeza que arranjaremos aqui na Assembleia, portanto, uma viatura, isso, para nos levar lá acima, ou isso, ou vou como consigo, portanto, se for essa a possibilidade. Mas, portanto, vamos. Portanto, este assunto adquirido. Bom. Segunda questão, voto pesar, acho perfeitamente oportuno e tem todo o sentido e tem toda a razão de ser e, portanto, digamos, deve ser, o Sr. Presidente fará as demarches adequadas em relação a esta matéria com o Sr. Presidente da Assembleia, mas penso que faz todo o sentido, quer dizer que não passe também despercebido no conjunto desta tragédia nacional que tenha acontecido isto a um militar português que está no cumprimento da sua missão. Portanto, em África, que obviamente, portanto, também deve ter o nosso apreço e também a nossa consideração e, portanto, perfeitamente a 100% de acordo que isso avance e que seja considerado hoje. Sobre a questão da parte militar, pois não vou fazer considerações sobre a coordenação e sobre o que é que se está a passar no âmbito do combate pós-incêndios, mas há uma coisa que é básica e que todos nós usamos nas nossas intervenções diárias, combate aos incêndios. Combate pressupõe, naturalmente, que haja, portanto, uma guerra, porque estamos... E aqui isto é muito nítido, quer dizer, há de facto uma guerra. Essa guerra só pode ser desenvolvida e travada por aqueles que, obviamente, têm o melhor enquadramento para desenvolver essa ação e, portanto, quando o Sr. Presidente refere, digamos, alguns aspectos que têm a ver com o facto de se assinalar a presença de militares neste contexto e de algum tipo de alterações ou mudanças que se sentiram, isso é naturalmente óbvio, porque, de facto, a predisposição e a componente daquilo que é a formação dos militares em relação a este tipo de atuações no terreno é, obviamente, que uma componente essencial em termos daquilo que se desenvolve no combate que se está, portanto, a fazer. Portanto, acho que é perfeitamente adequado e útil e importante e simbólico que nós façamos a visita não só ao centro das operações, mas também ao local onde se estão a desenvolver as respectivas operações. Portanto, da nossa parte, certamente que os deputados que foram puderem ir, naturalmente irão, eu irei, portanto, e basta só dizer-me quais são as horas, qual é o meio de transporte, e portanto não tenho problema de ir de manhã, à tarde ou à noite. Acho que é nosso dever estar lá e de imediato. E pronto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É para dizer exatamente aquilo que acaba de dizer o Presidente Emérito Júlio Francisco Miranda Calha, que eu irei, e quaisquer que sejam as horas, e acho que o Sr. Presidente esteve bem. Esteve bem no que tem a ver com o militar falecido no Mali, com o comportamento que adotou sobre essa matéria. Esteve bem na redação deste voto de pesar, que é óbvio que tem que ser aprovado, em simultâneo com os votos de pesar que hoje seguramente serão aprovados quanto aos, às vítimas da tragédia dos incêndios, e que a única razão para não irmos amanhã à hora que está prevista seria, de facto, se isso coincidisse com o funeral do militar, mas penso que não há esse risco. Agora, eu acho que há aqui dois aspectos que são muito importantes, para além daqueles que o Sr. Presidente referiu e com os quais eu estou inteiramente de acordo. Um é a ideia de que nós não vamos ali para nos exibir, e como sabe, neste tipo de coisa, e portanto eu acho que isso também se prende com a questão logística que o Sr. Deputado Costa Neves há pouco pôs. Eu acho que era importante que não fôssemos numa carrinha qualquer, que fôssemos numa carrinha de preferência das Forças Armadas. Temos tido facilidades várias, e tenho a certeza que do ponto de vista logístico não haverá grandes dificuldades, como fomos para as operações especiais, numa daquelas carrinhas claramente identificadas como das Forças Armadas, que isso tem logo outro ar. Se vamos num autocarro de turismo qualquer, por pequeno que seja, também é preciso saber o número de pessoas que vão, isso dá outro tipo de cobertura. E fazia todo sentido, do meu ponto de vista, e é uma sugestão que faço, que o Sr. Presidente fizesse saber que isto não tem cobertura mediática, não queremos cobertura. Evidentemente que terá cobertura mediática e terá repercussão mediática. Não temos que ser hipócritas, mas nós não queríamos, não é? Vamos ver as coisas logísticas, o comportamento das Forças Armadas, etc., no terreno, e sublinhar isso desde o início, porque acho que isso é muito importante no que tem que ver com a forma como nós tratamos esta questão, que aliás foi também sublinhada por todos os que falaram. E gostava também de referir, porque me parece de inteira justiça, não tem que ver com o facto de ele ser o coordenador da minha bancada parlamentar, que o Sr. Deputado José Miguel Medeiros, que é deputado eleito pelo distrito, tem estado no terreno. Eu tenho estado a falar com ele ao telefone, presumo que o Sr. Presidente também terá falado, e convinha que também, que se lá formos amanhã, como espero, que também possamos falar com ele um pouco, porque ele também fez uma avaliação. Ele fez uma avaliação também muito interessante no telefonema de ontem sobre como é que as coisas têm estado, e acho que presumo que também haverá deputados do PSD, mas pelo menos o José Miguel Medeiros e alguns outros deputados do PS eleitos pelos círculos daquela região têm estado ali permanentemente no terreno. Eu vi inclusivamente imagens deles quando lá foi o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, e acho que com estas duas notazinhas que me parecem importantes, irmos num veículo militar, porque isso dá logo outro ar à coisa, enquanto se for Lusa Nova ou não sei o que, turismo tem outro ar, e uma comunicação oficial sua, enquanto Presidente da Comissão, a dizer não queremos cobertura mediática. Não.
Eu sobre essa matéria...
E pronto, é isto. Ah, está bem. Sim, se formos daqui até Abrantes. Se formos até Abrantes num veículo. Já agora. Não, era isso. E acho que é muito importante que isso se faça nesses termos, porque o que parece nessa matéria também tem uma grande relevância política, não é?
Naturalmente associado, com certeza. isso?
Muito obrigado. Já está. Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao falecimento do militar português, com certeza que, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, lamentar este falecimento e, naturalmente, penso que é de acompanhar este voto de pesar de acordo com a proposta do Sr. Presidente. Sobre o funeral do Sr. Militar, penso que a Comissão de Defesa está devidamente representada, que mais não seja por outros deputados, mas pelo Sr. Presidente, pelo Sr. Vice-Presidente Miranda Calha. Quanto à questão, exatamente, quanto à questão da deslocação ao local dos incêndios, como eu disse ao Sr. Presidente, não sabia bem a hora, por isso disse aquelas considerações, pensaria que esta tarde, tendo em conta que tenho que estar numa audição também do grupo de trabalho que faço parte, mas naturalmente estarei disponível, com certeza, sem prejuízo de colocar esta situação ao grupo parlamentar. Mas penso que sim, penso que a Comissão de Defesa deverá deslocar-se ao local, tendo em conta a situação de tragédia que estamos a viver e que nos afeta a todos, e mais especialmente naquela zona. Sobre a visita aos Açores, penso que há a possibilidade de haver uma partida daqui da própria Assembleia da República. Penso que eu preferia, enfim, partir daqui do que me deslocar diretamente ao aeroporto. Era só, muito obrigado.
Eu só queria dar nota que tivemos de fazer aqui uma pequena alteração no voto, porque ele não era do Centro de Tropas de Operações Especiais, mas era do Comando de Pessoal do Exército. Só vamos corrigir para estar tudo direitinho. Não, não. Certo. Ele
não era o militar de semana, nem
da operação. Não. Transmissões.
Se morre, não está em circunstâncias. Já agora
deixo só o deputado Hugo Soares usar a palavra. Sr. Deputado Hugo Soares.
Obrigado, Sr. Presidente. Dois assuntos. Primeiro, relativamente à morte do militar português no Mali, para cumprimentar o Sr. Presidente pela iniciativa, pelas várias iniciativas que tem levado a cabo sobre essa matéria. Creio que o facto de ter ontem se dirigido o Sr. Coronel ao aeroporto para receber o corpo é um sinal que nós não queremos deixar aqui de registar, e é importante que a Comissão de Defesa tenha lá estado para dar também esse sentir de pesar e de institucionalidade que a Assembleia da República não pode deixar de prestar, designadamente a Comissão de Defesa ao militar português que faleceu e à família, sobretudo. Relativamente ao voto de pesar, o que eu queria sugerir ao Sr. Presidente é que os colegas de cada grupo parlamentar dessem já indicações às respectivas direções dos grupos parlamentares para darem a anuência para que o voto possa ser votado hoje, porque a mesa vai com certeza perguntar às direções dos grupos parlamentares se dão concorrência para que seja votado hoje, uma vez que ele só deu entrada hoje e, portanto, tem que ser dada essa concorrência. Convinha que estivéssemos todos já em sintonia. Da parte do grupo parlamentar do PSC, vemos a iniciativa, evidentemente, com respeito e com bons olhos. De resto, não faria sentido estarmos hoje a qualquer outro voto de pesar e não o fazer relativamente ao militar português que morreu no Mali. E dizer-lhe que, evidentemente, também o grupo parlamentar do PSC estará amanhã representado no funeral. Aguardamos só a indicação da hora e do local para podermos indicar quem é que vai, e se não houver transporte organizado por parte da Comissão, nós próprios nos organizaremos para lá estar. Relativamente à questão dos incêndios, parece-me também que é mais do que razoável e até é uma exigência que se nos coloca podermos dirigir ao Teatro das Operações e reunir e cumprimentar, sobretudo, e como diz o Sr. Presidente, não numa lógica de atrapalhar, não numa lógica de ajudar, porque não vamos ajudar nada, mas num sinal de grande respeito pelas forças militares que também estão a ajudar no combate àquela guerra, como dizia o Sr. Deputado Júlio Miranda Calha, com muita razão. É importante a referência que o Sr. Deputado João Soares fez relativamente à questão da mediatização da nossa visita, mas creio que, independentemente do show-off, que é sempre desnecessário nestas matérias, é importante que o país saiba que os deputados da Comissão de Defesa Nacional se deslocaram ao Teatro de Operações para cumprimentar os nossos militares. Isso não invalida em nada, nem contradiz em nada aquilo que o Sr. Deputado João Soares diz, mas parece-me que é importante que o país tenha essa noção de que nós fizemos essa visita e esse gesto, sem prejuízo de fazer a nota que o Deputado João Soares já colocou. Além do Sr. Deputado José Medeiros, que tem lá estado, nós temos visto ativíssimo e altamente disponível no centro de comando. Outros deputados dos vários grupos parlamentares, eu tenho assistido pela televisão e temos também tido esse contacto telefónico praticamente diário com os deputados que vão estando, que seja da Comissão de Defesa ou seja até os deputados eleitos pelo Círculo de Leiria. E era essa a sugestão que eu não queria deixar de fazer. julgo que seria de bom tom a Comissão de Defesa poder avisar os deputados eleitos pelo Círculo de Leiria que a Comissão de Defesa vai fazer esta visita e até convidá-los a poder estar presentes também. Eles têm estado constantemente no teatro de operações e pelo menos estarem avisados que nós lá vamos seria de bom tom que a Comissão de Defesa assim processo. No mais, também estaremos evidentemente presentes nessa visita.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Três ou quatro notas. Primeira nota, a questão logística que foi levantada para a possível visita amanhã e para a deslocação ao funeral, os serviços procurarão assegurar. A questão do voto, eu daqui sairei já direto para falar com o Sr. Presidente, ao gabinete do Sr. Presidente, se não verem inconveniente nisso, conforme se tem manifestado. Julgo que temos que considerar, porque também faltarão alguns seus deputados assinarem a presença, considerar suficientemente expresso. Vou perguntar ao PCP se não vê inconveniente, que também se refira à concordância deles. Sobre a questão da nossa visita ao Teatro de Operações, duas palavras, solidariedade e sobriedade. Eu acho que são as duas palavras que se impõem na nossa postura. Somos uma comissão de Estado, somos uma comissão de soberania e, portanto, temos que ter, obviamente, cautelas. É o general Rovisco Duarte, portanto, que me estava a ligar, provavelmente já teremos informações agora mesmo do que se está a passar. Depois, quanto à questão que nos colocaram, também ainda ela logística, da ida para o local, para o aeroporto de Figo Maduro, os seus deputados hoje vão ser contactados pela comissão, por mail, para indicar se querem ou não querem sair daqui, porque em função disso, arranjar-se-á transporte. Não faz sentido pedir um autocarro de 10 lugares se só tiver um senhor deputado cá. Isso aí passo eu cá e levo comigo para lá. Não, é uma questão de pragmática, para não estarmos a despender recursos desnecessariamente e até por uma questão de conforto para as pessoas. E mesmo a ida para lá, ver com o Exército como é que eles querem organizar essas coisas. Tem alguma informação?
Tenho, sim, Sr. Presidente. O funeral é às 15 horas.
É às 15, em Valongo.
Em Valongo. E a visita a Abrantes terá que ser sexta-feira de manhã.
Ah, é?
É.
Pronto, olha, então está resolvido o problema. Ficamos já informados.
Às 15. Amanhã é 15 horas, em Valongo. E já não dá tempo para irmos a Abrantes. Vamos
fazer visita para cá, sexta-feira?
Já não dá. Já, diz que já não é possível.
Se fosse
amanhã. O general-chefe não pode.
O general-chefe tinha pedido para ser na sexta de manhã.
Sexta de manhã.
Sexta de manhã. Se não fosse quinta à tarde, para ser sexta de manhã. Vamos ver o seguinte. Eu também tenho noção desta questão das votações, por isso é que tinha pedido preferencialmente. Agora. Foi assumido pela Assembleia e estávamos a viver um período extraordinário. Portanto, julgo que não há nenhuma votação de caráter pessoal. Os seus deputados que se deslocarem, eu vou pedir autorização ao Sr. Presidente da Assembleia para estar suficientemente justificada a nossa ausência. Portanto, agora, os grupos mais pequenos têm os problemas. Qual é a votação?
Não tem nada, é uma coisa que é aquela coisa da participação de mulheres nos conselhos de administração das empresas. É uma coisa. Deve ser capital para o país.
Bom, agora é assim. A pergunta que fez o Sr. Deputado João Soares sobre as circunstâncias em que tinha falecido o militar. A informação que nós temos é que ele estava de folga, encontrava-se num hotel, que é um hotel usado pela comunidade estrangeira que está destacada no Mali para ou estar a residir ou passar os seus momentos de lazer, e foi exatamente o hotel que foi atacado, foi morto.
Foi atacado?
Não, o hotel. E ele estava em lazer. Não, morreram quatro. Morreram quatro. Morreram quatro.
São quatro militares ou só um militar europeu?
Não, são vários militares, são três militares e um civil. Estavam na zona de lazer. Não sei se estava na piscina, estava no hotel, estava a passar um momento de lazer, estava de folga. Porque se fosse no acordo. Não. O problema que se coloca é que, incompreensivelmente, o hotel não tinha segurança adequada. Não? É a única coisa, porque está lá instalado. Os outros fugiram. Portanto, foram essas as circunstâncias. Senhores deputados, então estamos orientados sobre as nossas os nossos condicionalismos. Portanto, amanhã, sexta-feira de manhã, sermos o mais cedo possível. Eu ainda hoje tentarei enviar um programa de visita. Está bem? Fiquem cientes que eu disse expressamente aos. Eu por mim não tenho problema nenhum. Eu, a partir das 6:30, qualquer hora serve. Qual é o deputado?
Estava à volta a cidade. As comissões por si não podem.
Oh, Hugo, assina aqui o voto. Ponha os deputados. Senhores deputados, nós vamos. É.
Falta um de Gil Fernando de Paiva Benito.
Oh, que caraca. Então vão alterar isso. É o nome, é o nome. Falta um de. Vá lá alterar rápido, faz favor. Aguenta só um minuto.
Depois vou avisar.
Ok. Tá.
Doutor Francisco.
Não. Senhores deputados, só um segundo. Senhores deputados, se me derem licença, eu proponho o seguinte. Isto começou com uma iniciativa de convite aos coordenadores e aos vice-presidentes. Eu não posso limitar a isto. Se os deputados quiserem ir e o que quiserem ir, são todos bem-vindos. os grupos parlamentares fazem o favor de se autorregularem e fazerem da forma que entenderem. Segunda questão, eu não vejo que seja necessário convidar os deputados, é comunicar aos nossos colegas do círculo que nós nos deslocaremos como comissão lá, ponto final. Não vou estar a convidar, não me cabe a mim estar a convidar. Mas comunico, dar conhecimento. Nós temos ainda uma agenda a cumprir, que é a apreciação e aprovação do parecer relativo à JOIN 2017-11 final, comunicação conjunta ao Parlamento Europeu e ao Conselho, elementos de uma estratégia da União Europeia para a Síria. Tenho a palavra o Sr. Deputado João Rebelo, que é o autor do parecer.
Obrigado, Sr. Presidente, vou ser muito rápido. Primeiro, há aqui falta a opinião do deputado autor do parecer, essa segunda parte. Eu resolvi não ter, desta vez, não expressar a minha opinião, mas esqueci de colocar no texto isso mesmo. Portanto, gostaria que depois o serviço... Foi. E acrescentar isso. Segundo, isto está bem, nós estamos em finais de junho, isto foi uma comunicação conjunta ao Parlamento Europeu, ao Conselho da Europa, com os elementos de estratégia da União Europeia sobre a Síria, porque houve uma reunião que aconteceu no mês de abril, portanto está um bocadinho desatualizado, mas o relatório assim será apresentado e é aprovado. Eu vou pedir aos serviços depois também pôr em anexo, porque entretanto essa reunião já aconteceu, a tal reunião de 5 de abril, e já sabemos qual foi o... nessa conferência em Bruxelas, o que é que saiu como conclusão em relação a esta matéria, portanto pode ir em anexo. Este relatório, portanto, a ideia era a definição por parte da União Europeia num quadro estratégico para contribuir de uma forma mais significativa para uma solução duradoura na Síria. Obviamente, em relação de acordo com a relação às resoluções das Nações Unidas, claro que passa pelo reforço da estabilidade e apoiar a reconstrução, etc, etc.
Antes de voltar a trazer.
E, portanto, são essas a base desta mesma comunicação. Antes de ler, enfim, de ir para as recomendações da União Europeia, este relatório tem um conjunto de dados que só provam a desgraça que aquele país está entregue neste momento, não é? Se vocês verem, a esperança de média de vida diminuiu 20 anos, o desenvolvimento económico reduziu 40, a economia entrou em colapso, 13,5 milhões de pessoas, quase 3 quartos da população, necessitam urgentemente de ajuda humanitária, são as violações diárias dos direitos humanos, portanto, é um cenário absolutamente catastrófico. O ponto a seguir fala do que é que a União Europeia já fez desde 2012 e também demonstra aqui um bocado a sua impotência perante o que está a passar na Síria. Dinheiro não faltou, porque a União Europeia já meteu 9,4 mil de euros na ajuda a resolver os problemas da Síria. Foram variados, 600 milhões para atender às necessidades permanentes da população, 227 milhões para assistência através de um conjunto de instrumentos variados, ou seja, o Instrumento Europeu da Vizinhança, etc. Os tais 3 mil milhões que foram entregues à Turquia porque acolhe a esmagadora maioria dos refugiados. Muitas vezes parte desse dinheiro não foi totalmente desbloqueado, porque os turcos têm reclamado muito sobre essa questão, mas, enfim, os países e os Estados-membros forneceram, e a União Europeia forneceu esse valor e está disponível. E, portanto, o que é que esta comunicação sugere objetivamente? Tem 5 objetivos principais. É tudo muito bonito, mas há aqui coisas, enfim, que eu nem com a ajuda de Deus Nosso Senhor lá chegará, mas convém aqui estar a ser expresso. Portanto, é pôr fim à guerra através de um processo de transição política negociado pelas partes, em conflito, com apoio dos enviados especiais das Nações Unidas para a Síria, que obviamente... Que partes, quando a Síria está dividida desde movimentos, desde o Estado Islâmico, a movimentos ligados à Al-Qaeda, movimentos relativamente moderados, que estão ligados, vamos lá dizer, ao Ocidente, tem o próprio regime sírio, há os próxies ligados à Turquia, a Turquia aliás ocupa parte do território. Portanto, pôr todas estas partes a falar com os interesses objetivos da Rússia no terreno e dos americanos, enfim, estamos perante um cenário absolutamente complicado quando se tenta pôr toda a gente a negociar para chegar a uma solução e a um entendimento. Sendo que também o tipo de solução é difícil não chegar lá. É sempre referido ad nauseam o tal projeto de resolução das Nações Unidas do Conselho de Segurança, o 2254, para tal, criar o tal período de transição. E depois fala de coisas que, enfim, é tudo muito bonito de escrever, mas perante o cenário, dizer que promover a democracia, os direitos humanos, a liberdade de expressão, reversando as organizações de sociedade civil síria, enfim, fica bem num documento como esse, mas acho que o urgente neste momento é acudir às pessoas e tentar de negociar um cessar-fogo para ajudar quem ainda está isolado e não recebe qualquer tipo de ajuda. Promover o processo de reconciliação nacional, salvar vidas, apoiar a resiliência da população síria, também vai lá referido. Portanto, é um documento cheio de boas intenções, demonstra muito a impotência da União Europeia neste momento, nesta questão. A União Europeia é importante na questão de acalmar os turcos, mas também é acalmá-los da maneira que é, tomem lá dinheiro e não deixem passar os refugiados, basicamente é isso que se está a fazer. Quem neste momento tem influência, só obviamente quem sustenta e apoia os movimentos que estão em contenda lá, os russos com os sírios, os movimentos ligados aos turcos na zona, na Operação Eufrates, que a Turquia tem desenvolvido e que ocupa objetivamente território sírio neste momento e em permanência já há alguns meses, são os sauditas nos movimentos que eles apoiam. São de certa forma os americanos que vão também apoiar alguns movimentos democráticos no terreno, mas essas, tudo isso entra em... É o Irão, com certeza, que apoia a Síria através do... o regime sírio através do Hezbollah. Portanto, são esses sim é que deviam estar sentados à mesa para tentar chegar a uma conclusão. Este relatório, ou enfim, esta proposta e esta conferência com em Bruxelas, e com isso termino, já acontecia no momento de grande recuo do Daesh no Iraque e já em parte na Síria, não tem em conta, ou que parece, o falecimento do líder do Daesh, segundo conta, por uma intervenção, por um bombardeamento feito pelos russos e pelos sírios. A Rússia afirma convictamente que está morto. E, portanto, isto também é um game changer, porque ele era um dos grandes inspiradores do movimento, mandava de facto, foi formado, só agora para terminar, nas fornalhas de Fallujah, naquelas guerras horríveis que aconteceram em 2003, 4, 5, entre americanos e esses movimentos que lá aguentaram ligados a... enfim, a resistentes iraquianos e outros também apoiados por Al-Qaeda, foram derrotados, é verdade, a partir de 2007, 2008, mas ficou lá o GEM. Ele, portanto, tinha treino militar indiscutível, tinha resiliência porque tinha estado nesses combates, tinha sido, aliás, um exímio combatente pelo lado errado, na minha opinião, mas enfim, mas foi. E, portanto, ele morrendo pode ser um game changer, objetivamente, na orgânica do Daesh. Não deixa de ser mortífero na Europa, mas isto já não é ordens diretas, são pessoas que se sentem inspiradas a fazer estes atos terroristas. Mas no território é provável que este recuo que aconteceu em força no Iraque vá também acontecer na Síria. Ocupado em grande parte pelo regime do Assad também, mas também eventualmente pelos turcos ou outro tipo de movimento. Portanto, fica aqui o contributo da Comissão de Defesa para esta questão, para esta conferência, e estou disponível para correções eventuais que os senhores deputados queiram fazer. Obrigado.
Muito obrigado. Eu vejo daquilo que o senhor deputado referiu que era preciso alterar, é colocar o espaço para a opinião de deputada, é uma questão de mera formalidade, e em termos de alteração concreta do documento, é acrescentar também, anexar as conclusões da Conferência de Abril em Bruxelas. Muito bem, são essas duas alterações. O senhor deputado Miranda Calha tem a palavra.
Pois, só uma nota muito simples em relação a esta matéria e na proposta apresentada pelo senhor deputado João Rebelo, que obviamente caracteriza de uma maneira correta, é um conjunto de boas intenções. É óbvio que este documento está completamente fora de contexto e não corresponde àquilo que é preciso fazer neste mesmo momento no terreno. Portanto, digamos que nós faremos a aprovação deste documento. Achamos muito interessante que seja assegurado o processo para uma transição política, é excelente, não dizem como, promover através de uma transição significativa e inclusiva do país, de apoio ao reforço da oposição política, obviamente também é uma boa intenção, não sei como é que isto se materializa no terreno, não sei, confesso que não sei como é que é, mas todos nós sabemos qual é que é a reação em relação a esta matéria por parte ainda do atual presidente da Síria, não é? Depois, promover a democracia e os direitos humanos é uma parte, então, que nós achamos é mesmo extraordinária, excelente, pá, e gostamos muito. Depois, a seguir, promover um processo de reconciliação nacional. Então, é o máximo isto. Pá. Portanto, quer dizer, de facto, então, atingimos o top daquilo que são os objetivos em relação a este processo. Não é? Finalmente, salvar vidas. Excelente. Portanto, achamos isto muito assim bem. Pá. E apoiar a resiliência da população. Este, então, é o top. Não é verdade? Acaba mesmo com uma cereja no bolo, não é verdade? Apoiar a resiliência da população. Portanto, como é que se vai materializar isto, quais são os grupos que se vão armar, ou que se vão apoiar, ou aos quais se vai dar dinheiro, não é? Portanto, digamos que é um conjunto de boas intenções, já está completamente datado e passado, isto já não tem qualquer execuibilidade, não é verdade? E estabelecer uma estratégia em relação a uma questão deste género, é óbvio que não passa por haver decisões no Parlamento Europeu e depois uma consulta a todos os Parlamentos Nacionais. Os acontecimentos estão a mover-se hora a hora, se podíamos quase dizer de minuto a minuto, não é? Portanto, digamos, estabelecer uns elementos de estratégia baseados nestas intenções, eu só diria ou sugeria, portanto, ao Sr. Deputado Relator que na parte da sua opinião pessoal pudesse dizer, e se calhar transmite a opinião de todos, não é verdade, que gostámos muito deste conjunto de elementos para a formulação da estratégia e esperemos que seja dado cumprimento a esses mesmos elementos no sentido de estabelecer a estratégia para resolver o problema da Síria. Acho que bastava isto.
Sr. Deputado Bruno Vitorino, depois Sr. Deputado João Soares e também Sr. Deputado João Vasconcelos. Só vos pedia, dentro daquilo que fosse possível, que fossem concisos, a ver se discutíamos as duas coisas, se há uma menos 5 temos de estar lá em baixo. Se for possível, discutimos, não adiante.
Sr. Presidente, serei muito rápido, mas em nome do Grupo Parlamentar do PSD, só agradecer naturalmente ao Sr. Deputado João Rebelo pelo parecer aqui apresentado, só a elaboração do mesmo como a apresentação, e eu acho que ele próprio na apresentação disse tudo, que é o nosso sentimento, houve agora naturalmente um bom complemento, o qual nós, creio eu, não só como grupo parlamentar, como partido, mas individualmente nos revemos, não é? E portanto votaremos favoravelmente, como não poderia deixar de ser, este conjunto de boas intenções. Percebemos todos daqui que a complexidade, digamos assim, do problema que existe na Síria não se vai resolver só com este conjunto de boas intenções, e compreende-se naturalmente que a celeridade, digamos assim, do funcionamento de tudo aquilo que são organismos, sejam eles europeus ou nacionais, mas cumprindo aquilo que são os requisitos normais de funcionamento, de democracia, de ouvir, de participação, são de facto interessantes, bonitos, valores naturalmente a ter em conta e a ponderar, mas que não se adequam minimamente à realidade, que é muito mais célebre, muito mais rápida, muito mais em mutação, muito mais numa mutação muito mais rápida e mais constante do que aquilo que depois nós temos qualquer tipo de capacidade, digamos assim, de acompanhar. Mas em relação ao relatório, naturalmente que está aqui, ao parecer, peço desculpa, naturalmente que o vamos acompanhar e agradecemos, como é óbvio, revendo totalmente naquilo que disse o Sr. Deputado ao relator. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado João Soares e o Sr. Deputado João Vasconcelos.
Veja lá, se quer dar a palavra a alguém. Sim. Eu só queria dizer que me revejo totalmente no que disse o Sr. Deputado Presidente Emérito Júlio Francisco Miranda Calha. E acho, sinceramente, que as instituições europeias, eu sei que a possibilidade disto vir a ser lido onde quer que seja é reduzidíssima. Estamos aqui dois deputados que já pertencemos ao Parlamento Europeu, o Sr. Deputado Costa Neves e eu próprio, e estamos aqui vários deputados com experiência internacional, nomeadamente nas Assembleias Parlamentares da NATO, etc. A possibilidade de alguma coisa que resulte deste relatório ser lida em alguma instância da União Europeia é reduzidíssima. Talvez daqui a 100 anos haja alguém que faça uma investigação, que eventualmente vá... Agora, que Tem que lá ficar alguma coisa? Tem, porque isto, como disse o Sr. Deputado, Presidente Emérito Júlio Francisco Miranda Calha, é de um ridículo absolutamente atroz. Estamos a falar de uma tragédia e parece que estamos a fazer pouco de uma situação absolutamente trágica e, portanto, tem que ficar lá dita alguma coisa. E se alguém conhece esta situação bem, é o nosso colega João Rebelo, porque eu tenho uma profunda simpatia, que não é política, mas é pessoal, e também pelos conhecimentos que ele tem naquela região. Ele podia ter dito, por exemplo, que alguns feridos sírios estão a ser tratados em hospitais de Israel, que é uma coisa muito significativa naquela zona. E, portanto, eu acho que tem que ficar alguma coisa lá escrita. Tem que ficar. Mesmo que ninguém leia, tem que lá ficar alguma coisa escrita daquilo que foi a tua opinião aqui expressa com toda a clareza. Porque senão isto passa impune e um dia vão-nos dizer que nós também fomos cúmplices desta fantochada. E ninguém melhor que o Presidente Emérito Júlio Francisco Miranda Calha sublinhou isso na sua intervenção inicial, está praticamente tudo dito. Quer dizer, isto, evidentemente, se não fosse uma tragédia, era uma coisa para rir, mas não se pode rir disto. Não se pode rir disto. Isto é o sinal da impotência mais clara das instituições europeias ao longo dos anos e também das várias administrações americanas. Eu sou insuspeito nessa matéria, mas...
Obrigado. Deputado João Vasconcelos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Subscrevo as palavras do Sr. Deputado que me antecedeu, o Sr. Deputado João Soares, relativamente a esta matéria. Com efeito, é uma tragédia imensa o que se passa na Síria e, perante isto que temos da parte da União Europeia, é que as instituições europeias têm sido completamente inoperantes relativamente a isto. De facto, é um conjunto de boas intenções. Há um ponto ou outro que merece preocupação do Bloco de Esquerda, por exemplo, a questão do acordo com a Turquia, que nós consideramos que é um acordo vergonhoso, esta questão também do apoio à oposição, reforço da oposição política, que é a oposição, todos nós sabemos que existe um conjunto de grupos armados que têm, e o próprio regime também, que tem vivido uma ditadura feroz, temos um ditador feroz. Bom, e a União Europeia, no meio disto tudo, o que é que tem feito? Se calhar também não deixa de ser uma grande hipocrisia e nem sei se estará por trás de muitos acontecimentos que ali se passam, nomeadamente em termos de fornecimento de armas. Reparem, desde outubro, que as tropas iraquianas, coligação, etc., tentam conquistar Mossul, que é a cidade do Daesh, não é a capital, mas é a cidade mais importante. Reparem, há quantos meses que aquilo se passa e até hoje não conseguindo debelar, e parece que não são muitos resistentes, 3 ou 4 mil ou 5 mil, não se sabe, muitos já morreram, mas como é que eles conseguem aguentar? Têm um conjunto de armas tremendo, devem ter uma situação de armamento tremendo. E sabemos que a Turquia, apesar de também ter sofrido ataques da parte do Daesh, mas também sabemos que há situações em que têm apoiado o Daesh, através de tratamento de feridos, tráfico de armas, etc. Portanto, a União Europeia tem falhado completamente neste processo. Sobre concluir, sobre as conclusões do relatório, são inócuas, com certeza, votaria a favor, mas perante esta situação mais geral e alguns pontos que referi, agradecendo o parecer ao Sr. Deputado, o Bloco de Esquerda irá abster-se nesta votação. Não é? Muito obrigado.
Muito obrigado. Posso então considerar aprovado o parecer e, por unanimidade, uma abstenção, peço desculpa. Ponto número 2, apreciação do relatório final da conferência da PESC e de Malta. O Sr. Deputado Carlos Costa Neves tem a palavra, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. O relatório da participação dos deputados à Assembleia da República, das comissões, desta comissão, da Comissão de Negócios Estrangeiros e da Comissão de Assuntos Europeus está distribuído, está disponível para os seus deputados. Não vou repetir o que lá está referenciado, tanto mais que me parece que traduz fielmente a conferência. É a altura para salientar o contributo que deram para o relatório, quer a doutora Catarina Antunes, do apoio à Comissão de Assuntos Europeus, quer a doutora Maria João Costa, que é a funcionária da Assembleia da República no Parlamento Europeu, a antena, deram para o bom curso dos trabalhos no local e, por outro lado, para a elaboração do relatório. E gostaria só de salientar politicamente dois ou três aspectos. O primeiro aspecto que eu gostaria de salientar é que foi feito um ponto de situação em relação às relações de vizinhança da União Europeia, dando especial ênfase ao aprofundamento necessário dessa relação a sul. Quando nós falamos a sul da União Europeia, habituámos-nos a ver que nem sempre para todos o sul é o mesmo. Para alguns o sul acaba no Mediterrâneo, ou até nos Estados Europeus do Mediterrâneo, para outros acaba na margem sul do Mediterrâneo, portanto na África do Norte, e para outros, nomeadamente para nós, quando intervimos nestas reuniões, vai bastante mais para sul, vai para a região subsaariana, vai para a África Central e pode chegar até à África Meridional. Portanto, eu saliento este aspecto porque o que tem feito caminho na União Europeia, nomeadamente através da Alta Comissária para as Relações Externas e Vice-Presidente do Conselho Europeu, é a ideia de que se tem que considerar a origem das questões. E considerar a origem das questões é ir mesmo a sul. O segundo aspecto que eu gostava de salientar é a importância que foi dada à questão das migrações, à questão que começa a aparecer com maior insistência nestas reuniões da luta contra a propaganda e guerra de informação e a relação disso com as questões do ciberespaço e, em terceiro lugar, o plano de ação europeu no domínio de defesa e as relações União Europeia-NATO. Nós estamos aqui numa área que vem sendo considerada de grande prioridade para a União Europeia, esta questão de desenvolver a política comum de segurança e defesa. É uma área a que eu penso que a Assembleia da República e esta Comissão especificamente têm que estar especialmente atenta É um campo a que eu permito chamar a vossa atenção por ser especialmente delicado. Nós acabámos de discutir o relatório relativo à Síria e eu cumprimento o seu autor, mas sinto na Comissão uma relação ambivalente com a União Europeia. Foi, por exemplo, aqui afirmado que a União Europeia tem falhado neste processo. Se a União Europeia estivesse muito interveniente nesse processo, não sei o que é que nós diríamos aqui à volta da mesa. E, portanto, estas questões estão-se a pôr neste momento. A Comissão Europeia apresentou no dia 7 de junho um documento de reflexão sobre o futuro da defesa europeia. Tem três cenários. Este futuro vai ser discutido ao abrigo do que estabelece o Tratado de Lisboa nestas matérias. A União Europeia estabelece três cenários possíveis para este envolvimento da União Europeia em matérias de defesa. Um mais mitigado, um de cooperação e um de integração. E, portanto, eu penso que estamos num momento muito sério e deixava esta questão como questão a abordar no próximo futuro como elemento essencial dos nossos trabalhos. Despindo o meu casaco de autor deste relatório da nossa participação e vestindo agora o casaco de membro do Grupo Parlamentar do PSD, também gostaria de dizer aos seus deputados para tratar todos estes assuntos com maior profundidade e porque penso que eles têm que ser abordados com muita profundidade, até porque há sinais contraditórios acerca desta matéria em Portugal e, nomeadamente, dos intervenientes políticos em Portugal. Vamos requerer a vinda do Sr. Ministro da Defesa com a brevidade possível e depois da reunião dos Ministros de Defesa NATO no fim deste mês a esta comissão para debatermos o assunto e depois avaliaremos se é melhor fazê-lo à porta aberta ou à porta fechada. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tem a palavra o Sr. Deputado Miranda Calha.
Obrigado, Sr. Presidente. Só duas ou três considerações também em relação a este documento. Queria, em primeiro lugar, destacar naturalmente as observações que foram feitas pelo Sr. Deputado Costa Neves. No fundo, ele atingiu os pontos essenciais daquilo que se está a passar numa área que diz muito respeito à nossa Comissão, que é, no fundo, as questões da defesa e da segurança. Todos estes assuntos estão a passar por transformações muito importantes e, portanto, referindo até à última parte da sua sugestão, parece-me que é da maior importância que nós possamos ouvir responsáveis, neste caso o próprio Ministro da Defesa, em relação à evolução que está a dar neste mesmo campo. As questões da segurança e defesa não são muito analisadas em Portugal e normalmente não fazem os títulos dos jornais, nem fazem, portanto, nada de, digamos, de promoção em termos daquilo que são as questões políticas que devem preocupar as pessoas. Mas o que nada de nenhum é que elas estão a entrar-nos pela porta adentro todos os dias. E, portanto, nós, é inescapável que nós não deixemos de tratar estes assuntos numa oportunidade, talvez até muito breve, em relação a esta mesma problemática. Eu destaco também da sua intervenção dois pontos. A questão das relações de vizinhança. É que há uma questão que tem que ser ponderada em definitivo. Que tipo de sul é que entende a França que deve ser observado? Que tipo de sul é que entende a Itália que deve ser acompanhado? Que tipo de sul é que a Espanha entende que deve ser analisado? Que tipo de sul é que Portugal tem na sua promoção em relação a este tipo também de ideias tem em relação àquilo que deve ser o sul? Ou seja, basta só aquilatarmos o que está intrinsecamente em cada um destes países na sua percepção do que é o sul para percebermos que é impossível se não houver uma ideia que possa de algum modo ser unificadora em relação aos desenvolvimentos e aproximações que se possam fazer do Sul. E, portanto, este é um ponto que eu destaco porque é muito importante naquilo que tem a ver com as perspectivas de evolução da política no setor da segurança e da defesa. Depois, a seguir, a questão das migrações que falou. Este também é um problema que, especialmente o alto responsável da Comissão Europeia, que é vice-presidente, mas também alto responsável para a política de segurança e defesa, obviamente também tem que assentar numa estratégia que seja minimamente harmoniosa entre todos os países, porque o que se está a passar é grandes desequilíbrios de acompanhamento destas questões por parte dos diversos países. Portanto, é um problema que, obviamente, também tem uma componente muito forte de desarticulação em relação àquilo que se pode fazer ou que se deve fazer em relação às migrações. A Europa, de uma maneira geral, procura resolver os problemas sempre lançando dinheiro ou financiando as coisas mais diversas que tenham a ver com os problemas que se colocam. É normalmente esta a questão que se coloca. Portanto, são mais de 5 milhões para ali, mais de 10 milhões para ali. Aliás, no caso da Síria, é aquilo que atesta a intervenção da União Europeia, foi lançar uns programas de apoio financeiro. Mas é evidente que as migrações também passam por uma análise mais profunda. Não basta só essa componente, nem basta fazer só uma espécie de acordo, uma espécie, não, um efetivo acordo com a Turquia em relação, portanto, ao problema de suster as migrações que vêm, portanto, da Síria, do Médio Oriente e que passam, portanto, pela Turquia, onde poderão ficar fixos. É preciso ir um pouquinho mais além nesta matéria. Por outro lado, é interessante que se comece a falar de uma questão que, digamos, em termos da própria NATO, já é muito usada e está a ser muito acompanhada já há bastante tempo, que é a chamada guerra híbrida. Porque a guerra híbrida, que é aquilo que, no fundo, foi apontado, é aquela que se desenvolve
através dos ciberataques, através dos setores das informações, através das propagandas que se fazem, através das intervenções da comunicação social, através das eleições que têm lugar, ou dos processos eleitorais que têm lugar em muitos países, como aliás nós agora temos vindo a ter com mais clareza informação sobre essa matéria. E é importante que a Europa, obviamente, não esteja atrasada em relação a este tipo de coisas. Estes são os desafios que se mocam, portanto, hoje em dia. Última questão que eu queria referir, que é muito importante, que é a questão do acordo feito entre a União Europeia e a NATO em matéria de segurança e defesa. Por aqui passa muita coisa do que pode ser a defesa da Europa, porque é óbvio que a defesa exclusiva em termos da Europa já não pode acontecer, porque basta só o facto de o Reino Unido sair da União Europeia para, obviamente, já termos uma outra Europa, que é, neste caso, protagonizada pelo Reino Unido em termos da situação de defesa da Europa, não é? E, portanto, digamos, a abordagem desta temática é uma daquelas que deve ser a mais séria em termos do futuro de persecução daquilo que deve ser, portanto, uma política de defesa, portanto, na Europa. Portanto, eu quero só cumprimentar o Sr. Deputado Costa Neves sobre esta matéria, sobre o relatório que fez e também por ter pontualizado grandes questões que nós temos que enfrentar mais dia menos dia em relação àquilo que são as nossas opções nesta matéria, portanto, não só em termos da Europa, mas também em termos do nosso posicionamento no mundo nas questões da segurança e da defesa. Portanto, muito obrigado, Sr. Deputado Costa Neves.
Sr. Deputado, está suspensa a reunião. Continuaremos este debate na próxima reunião. Vamos-nos, os senhores deputados que entenderem. Não tem que ser aprovado. E eu tenho que dar a palavra aos outros deputados também. E, portanto, a matéria é séria, não pode ser tratada de forma ligeira. Está suspensa a reunião. Continuaremos na próxima reunião a apreciar o relatório. Muito obrigado, senhores deputados. Estamos a tratar disso. Muito obrigado, senhores deputados.